Bom dia a todos, cumprimento em nome do grupo de trabalho da PMA o Sr. Professor Jorge Soares, do Conselho Nacional de Éticas para as Ciências da Vida, como foi deliberado neste grupo de trabalho que estão em análise projetos com naturezas diferentes, cinco projetos que versam sobre o artigo 15º e o anonimato e um sobre a maternidade de substituição. O grupo deliberou por unanimidade nesta primeira fase versarmos só e apenas sobre os projetos que incidem no anonimato e no artigo 15º e depois numa fase posterior e também aproveitamos já para informar o Conselho que serão convidados novamente a participar nessa altura sobre o projeto do Bloco de Esquerda, mas hoje ficaríamos só cingidos aos projetos que incidem no artigo 15º e daríamos 8, 10 minutos ao Sr. Professor, ou o tempo que for necessário, porque também nos interessa nesta fase de especialidade ouvir as entidades que foram pedidas para se ouvir, o que nos podem dizer, porque o interesse é precisamente esse, de audição, e passaríamos então ao Conselho e depois aos grupos parlamentares, dizendo que está presente o grupo parlamentar do PSD, a senhora deputada Ângela Guerra, e eu própria, que acumulo a coordenação, e o grupo parlamentar do PCP. E chegou agora a assessora do CDSP, mas nós iríamos dar início aos trabalhos e depois, quando os senhores deputados chegarem, integrariam os trabalhos. Muito obrigada, senhor professor, e ao Conselho pela vossa presença. Tem a palavra.
Bom dia, senhoras deputadas. Muito obrigado em nome do Conselho pelo convite. É um gosto poder ajudar os senhores que têm a responsabilidade de fazer as leis. Relativamente a esta questão da desocultação, digamos, do anonimato dos dadores de gametas, o Conselho já teve a oportunidade de se pronunciar e fê-lo. Eu vou citar aquilo que foi, na altura, escrito. O conhecimento da identidade dos progenitores faz parte da historicidade pessoal e, portanto, da identidade própria e singular, pelo que a ninguém deve ser negado o acesso a esse conhecimento. À instância judicial cabe assegurá-lo e nunca avaliar a sua legitimidade. O Conselho ir-se-á pronunciar agora, em tempo ulterior, sobre uma outra questão que é a retroatividade desta. Não está para nós em questão, não está para nós em questão o fim do anonimato, porque defendemos, tal como foi aqui dito, reiteradamente, o conhecimento da identidade pessoal, a identidade própria, que é naturalmente singular, e isso não está em questão, e este direito poderá ser exercido quando quem nasceu através deste procedimento tomou conhecimento, e portanto poderá querer, à idade adulta, exercer esse direito, ou quando há questões genéticas que beneficiam do conhecimento também da informação genética dos progenitores, não só para o próprio, mas sobretudo para aconselhamento para a reprodução futura. A questão aqui põe-se se este direito se deve converter num dever e há produção bioética. Nos últimos anos, não é muito vasta, mas é relativamente importante. Isto tem a ver com as modificações como a sociedade valoriza os direitos individuais versus os direitos coletivos, os direitos sociais ou direitos coletivos. A valorização dos direitos individuais está a adquirir uma grande proeminência, quer dizer, basta citar dois exemplos. A vacinação, a negação da vacinação às crianças, por exemplo, ou a invocado o direito a pedir para morrer. Portanto, há uma valorização cada vez maior dos direitos individuais. É aí que se inscreve, penso eu, muita desta tendência que está a ocorrer em países como a Suécia, como a Alemanha, como a Grã-Bretanha, como a Finlândia, sobretudo países nórdicos, em que querem conferir, em que advogam conferir a este conhecimento da identidade um conhecimento absoluto. E chegam a invocar a designação a verdade, não é? Bom, inclusivamente a defender que quanto mais precoce ela se fizer, mais melhor é para a criança. Não há, por aquilo que eu li, não há nenhuma sustentação científica dessa afirmação. Não há nenhuma sustentação. Os estudos são de pequena dimensão, são estudos de pequena dimensão, são amostras de pequena dimensão. Por exemplo, um estudo na Suécia que demonstra que 51% dos pais irão fornecer informação aos filhos, 48% não irão fornecer, ou não estão a pensar, pelo menos numa primeira fase, oferecer essa informação aos filhos. Portanto, quanto a este direito, sim, quanto ao dever de informar, eu acho que há aqui um grande caminho para fazer em Portugal. E que tem muito a ver, com o modo como as famílias se organizam e se cria esse conjunto de laços que nós chamamos família, não é? Portanto, os pais saberão melhor na altura e no momento se e quando. Se e quando. Eu entendo que a legislação aqui não deve ser absoluta, não deve ser absoluta no sentido de obrigar os pais, inclusivamente como acontece em alguns países, quando assinam o consentimento informado, a obrigação de informar eles próprios também a criança que nasce por este modelo. Portanto, quanto à situação criada pela decisão do Tribunal Constitucional, a mim parece-me que teremos que utilizar aqui alguma dose de bom senso. E o bom senso é sempre um bom conselheiro nestas coisas. Estão em questão sobretudo três coisas, não é? Estão em questão pessoas, relações e princípios. E as pessoas são aqui muito importantes e eu acho que devem ser valorizadas, não é? Eu acho que há algum consenso nestes textos que eu aqui recebi, no sentido de tudo o que se passou para trás, tem que ser valorizado, porque os dadores também, digamos que é moralmente errado, porque não é razoável, não é sério, porque o contrato que foi estabelecido foi um contrato com base no anonimato. Bom, vale aqui por dizer também uma outra coisa, é que a desocultação do anonimato eu acho que vai responsabilizar mais as pessoas. Porque há muita ideia de que a doação de esperma que é assim uma coisa irrelevante. Quer dizer, não é como a doação de um órgão, que pode salvar uma pessoa, mas que é uma coisa séria, que implica um internamento, que implica a doação, que é a colheita de uma pequena, de 3 ou 4 centímetros cúbicos de esperma, não tem nem na sociedade em geral, eu penso mesmo nem nos dadores em geral, a noção da responsabilidade que isso implica, porque está ali a possibilidade de nascerem crianças. E, portanto, não há essa responsabilidade. Quanto à questão, não vamos. Portanto, quanto à questão do dever, sim, o direito, sim, o dever com condições, o que o Tribunal Constitucional o acordo do Tribunal Constitucional deve ser interpretado com algum bom senso e, portanto, eu pessoalmente defendo que se deve respeitar também os acordos pessoais que tinham sido estabelecidos com as pessoas. Mas, ao fazer isso também, como vos transmiti, acho que é importante começar ou ter um discurso de responsabilização dos dadores. Dar esperma tem em si próprio um valor humano importante que é necessário valorizar. O que é que eu posso dizer mais a respeito disto? Ou fico à vossa disposição nesta fase, se quiserem, para poder responder àquilo que entendam que possa ser útil.
Bom dia.
Sr. Professor, podemos então, passamos aos grupos parlamentares, quer acrescentar mais algum aspecto?
Não, nesta fase, para utilizar 8 minutos, acho que estamos bem. Então.
Muito obrigada, Sr. Professor. Passávamos então aos grupos parlamentares. Neste momento junta-se ao grupo de trabalho a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, do CDS-PP, e passávamos então ao grupo parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Ângela Guerra.
Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Muito bom dia, Sr. Professor. Muito obrigado por estar aqui connosco. E muito obrigado pelos contributos que já nos deu e pelo pensamento que já nos hoje aqui fez seguir, pelo menos a mim fez-me acompanhar, no sentido que entendo que é muito relevante aquilo que disse, obviamente. Pois, tal como o Sr. Professor disse, não há grandes divergências entre os grupos parlamentares na vontade que temos, Sr. Professor, de resolver a questão de compatibilizar aquilo que foi a decisão do Tribunal Constitucional, que naturalmente todos nós respeitamos, também com os tratamentos em curso e com os direitos das pessoas nascidas com recursos a gâmetas ou embriões doados, ao abrigo do regime que existia, que era o regime do anonimato, e que agora veio ser alterado. Os vários projetos que estão em discussão do PSD, do PS, do PCP, do PAN e do Bloco têm algumas divergências, algumas delas até pelo facto de não existir referência a algumas das situações, por opções dos grupos parlamentares, já ouvimos aqui dizer durante o decurso das audições que fomos fazendo, outras por entenderem que ficará melhor resolvido de uma maneira ou de outra, e é por isso que pedimos, solicitámos a Vossas Excelências que pudessem vir até nós para nos ajudar aqui na especialidade a transpor para estes projetos de lei aquilo que nós entendemos todos ou que tenhamos a noção de que será o melhor para as pessoas e para resolver as questões que são colocadas e para chegarmos a um texto comum, que é esse o nosso objetivo. Uma das dúvidas ou uma das divergências entre as propostas que são apresentadas pelos grupos parlamentares tem a ver com a data a partir da qual se entenda que deve começar a produzir efeito. Os projetos do PCP e do PSD identificam para esse efeito o dia 7 de maio de 2018, que é o data da publicação do acórdão, e portanto entendem estes dois grupos parlamentares que é a partir dessa data que efetivamente na ordem jurídica se começam a produzir os efeitos. Os demais grupos parlamentares entenderam que seria o dia 24 de abril, que é o dia em que foi tido conhecimento público do acórdão, por ter sido publicado na plataforma eletrónica do Tribunal Constitucional. E neste sentido, Sr. Professor, cabe-nos perguntar, considera que os prazos transitórios que os diplomas prevêem preservam adequadamente o anonimato dos dadores nas doações já efetivadas? E em especial se considera que relativamente a essas doações que já foram efetuadas, deve ou não haver um prazo transitório para futuro, durante o qual esse anonimato ainda possa ser preservado? Em caso afirmativo, se esse prazo deve ser único, porque, como percebeu, há grupos parlamentares que têm um prazo único de 5 anos para os gâmetas e embriões, ou se justificam efetivamente prazos diferentes de 5 e 1 ano, como é a proposta do PSD, porque se entendeu que haverá uma dimensão, haverá alguma diferenciação que deve ser estabelecida pela dignidade que se entende que um embrião tem em termos de comparativos com uma célula, com um gâmeta. Perguntava ainda se tem alguma proposta de alteração, alguma sugestão que nos possa fazer no aperfeiçoamento a propor este novo regime, não só naquilo que nós apresentámos nos nossos projetos, mas alguma coisa que o Sr. Professor entenda de relevante. E para já é só. Muito obrigada.
Muito obrigada. Passava então a palavra ao Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Não sei se não podemos passar a outro e voltar.
Não, se não se importar, até porque, como cheguei agora mesmo, a minha intervenção iria ser a mesma. Antes de mais, gostava de cumprimentar e de agradecer a presença. Pedir desculpa pelo meu atraso. Parece que houve uma avaria na linha do Norte e o comboio chegou com uma hora de atraso. Daí também o meu atraso, pelo qual peço desculpa. E também, como cheguei atrasado, eu vou esperar então até para que possam responder e intervir a outras questões que foram colocadas, pois alguma coisa que considero que, se calhar, enfim, seja útil, e com a tolerância de todas e todos, eu depois solicitarei algumas questões. Obrigado.
Obrigada. Passo então ao CDS-PP, à Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora, cumprimentar o Sr. Professor e agradecer hoje a presença neste grupo de trabalho. Pedir também desculpa pelo meu atraso, que se ficou de ver ao facto de, enfim, um problema pessoal com o meu filho, que está doente, e portanto tive que esperar que alguém ficasse a tomar conta dele até que pudesse vir, porque a conciliação da vida profissional com a vida familiar nem sempre é mais simples. De qualquer forma, Sr. Professor, eu não ouvi a gravação, tenho já aqui algumas notas sobre o que disse. Não ouvi a intervenção, peço desculpa, tenho aqui algumas notas sobre o que o Sr. Professor disse. Eu, como sabe, não há aqui sintonia absoluta dos grupos parlamentares, porque o CDS foi o único que não apresentou proposta e não apresentou propositadamente, porque entende que quaisquer destas propostas visam contornar aquela que foi a decisão do Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional não restringiu efeitos quanto ao anonimato e fê-lo propositadamente, porque não fez o mesmo no que toca à gestação de substituição, e, portanto, para o CDS não há aqui um esquecimento do Tribunal Constitucional. Há, isso sim, uma vontade expressa do Tribunal Constitucional de que o anonimato seja o fim do anonimato seja uma realidade e seja uma realidade a todo momento. A vingar a tese, e vingará seguramente dos partidos proponentes, o que vai acontecer em Portugal é que vai haver uma data a partir da qual há anonimato e vai haver há uma data a partir da qual em que vigora o anonimato e vai haver uma data a partir da qual deixa de vigorar o anonimato. E, portanto, há aqui uma dualidade de critérios, e há crianças que poderão saber quem é o seu dador, há crianças que não saberão quem é o seu dador. E eu gostava de lhe fazer duas perguntas. A primeira, sob o ponto de vista ético, é se o Sr. Professor considera aceitável esta dualidade, que existam crianças que podem saber quem é o seu dador e existam outras crianças que não podem saber qual é o seu dador, a não ser por motivos ponderosos que já hoje, que até aqui, até ao acordo do Tribunal Constitucional, vigoravam na lei. Depois, perguntar-lhe também, ainda sob o ponto de vista ético ou jurídico, qual é o bem que merece maior proteção, na opinião do Sr. Professor, se o anonimato do dador, se o superior interesse da criança e o interesse da pessoa em saber a sua identidade genética, que de resto está consagrada no artigo 26º da Constituição da República Portuguesa. E, portanto, perceber se, de facto, na opinião do Sr. Professor, esta não é uma forma de contornar aquilo que foi aquela que foi a decisão do Tribunal Constitucional. E era só. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Professor. Se me permite, falarei agora em nome do Grupo Parlamentar do PCP. E, em primeiro lugar, agradecer ao Sr. Professor a presença, aquelas informações e as reflexões que já nos deixou hoje sobre este processo. Dizer, Sr. Professor, que a razão que o PCP teve subjacente à sua apresentação desta iniciativa prende-se, desde logo, com uma iniciativa que cumprisse aquilo que foram as determinações do Tribunal Constitucional. Parece-nos, de facto, que essa é uma razão que nós não podemos, que na nossa iniciativa está salvaguardada. Portanto, não há nenhuma informação que viole a decisão do Tribunal Constitucional, mas, de facto, criou-se aqui uma situação muito complexa. Estamos a falar de casais que tinham os seus processos em curso e que, a partir do dia 24 de abril do ano passado, ficaram com os processos suspensos, porque é disto que efetivamente nós estamos a falar, e em fases já muito distintas. Há casais que já têm os embriões preparados. Portanto, nós temos de facto aqui situações muito, muito complexas, e portanto o espírito que subjaz à nossa iniciativa foi precisamente, respeitando a decisão do Tribunal Constitucional, encontrar um período que permitisse que aqueles casais que recorreram à doação no regime de anonimato, como o Sr. Professor aqui o disse, e bem, cujos dadores estabeleceram um contrato com base nesse anonimato, pudesse utilizar os gâmetas e os embriões que já estavam preparados. E, portanto, fizemos, não também por opção, houve aspectos que nós regulamentamos ou solicitamos seja feita uma regulamentação posterior. No entanto, nas audições prévias a esta, nomeadamente o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida apontou para a necessidade de se estabelecer já na lei dados, factos mais concretos. E era sobre esses que eu gostaria de ouvir o Conselho e o Sr. Professor. O PCP tem, relativamente à produção de efeitos, a data de 7 de maio de 2018. Fizemo-lo porque consideramos que era a data da publicação e que é a partir da publicação do acórdão que efetivamente se produz as decisões, e portanto não retroagirmos a 24 de abril, e portanto também ouvir o Conselho sobre isso. Depois, relativamente à questão do período transitório, o Conselho também fez aqui menção à necessidade de se estabelecer um prazo para esse período transitório, para a utilização, e há projetos que, como aqui já foi dito, que têm prazos diferentes. Ouvi-lo o Conselho sobre esses prazos diferentes, mas também alertar para um aspecto que é a conformidade desta legislação com aquela que já existe hoje sobre a destruição dos gâmetas e dos produtos que estão já, creio que são 5 anos, se o Conselho considera que também este regime deveria se conformar à legislação já existente e pôr um prazo para todos de 5 anos e, findo esse período, destruir-se. Porque, relativamente também à questão de um ano que está num projeto, foi-nos aqui dito que pode ser muito pouco para quem queira utilizar nem mais do que uma gravidez, não é? Um ano não dá para duas gravidezes e, portanto, nessa dimensão também ouvir o Conselho. E relativamente a uma outra questão, e termino, sobre a identidade, o que é que se deve dar a conhecer? A identidade civil. E, portanto, o projeto do PS faz referência à identidade civil, e, portanto, a identidade civil é o nome, E, portanto, o que as diferentes audições têm aqui apontado é que deve ser uma informação simples e minimalista, mas, e consideram que o nome é a informação que deve ser acedida. Já agora também, concomitantemente, até porque o seu professor disse que a questão de ver em que condições. Eu pergunto-lhe a questão da idade, quando é que se pode ou deve dar essa informação. Há projetos de 16 anos, há projetos de 18 anos. Qual é a opinião do Conselho relativamente a isso? Muito obrigada.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Muito obrigado, Srs. Deputados. Em primeiro lugar, a questão do 7 de maio e 24 de abril não é uma questão ética, eu acho que é uma questão jurídica e de interpretação da lei. Não vejo que 15 dias façam grande diferença, mas isso é mais convosco do que comigo. Relativamente ao valor diferente do embrião e dos gametas, parece-me que sim, que tem um valor diferente, obviamente. O período de conservação também deve atender muito a critérios técnicos e nós temos muito pouca informação e estudos. Nós não sabemos se embriões com 4 anos são embriões, uma vez transferidos, se aquela criança é uma criança saudável. Não sabemos, não há essa informação suficiente, não é? Porque claramente na maior parte dos centros não se arrisca isso, não é? O número 5 é um número que parece razoável, mas não há estudos sobre a viabilidade, mesmo em modelos animais, que é necessário sempre fazer alguma extrapolação que nem sempre é razoável. Portanto, acho que sim, eu sinto que é um valor diferente, não é? Até porque um embrião é uma construção que é complexa, sofisticada e difícil de fazer, não é? A doação de espermatozoides não é uma coisa que seja complexa nem difícil de fazer. A doação de gametas femininos, de ovos, de ovócitos, também não é assim muito complexa, tem maior complexidade, porque tem indução, porque tem intervenção, tem etc. Mas, e por isso é que também é paga no Serviço Nacional de Saúde a 900 euros, o que é colheita, o valor atribuído a cada colheita de ovócito, para, digamos, para compensar aquilo que podem ser os incómodos e os inconvenientes. Quanto à senhora deputada, se há uma dualidade de critérios, há uma dualidade de critérios, é o que nos traz aqui, é uma dualidade de critérios, não é? Há uma dualidade de critérios. Agora, a questão é, a partir do momento em que o Tribunal Constitucional toma esta decisão, em que a sociedade e os profissionais desta área tomam em conta esta decisão, também tudo o resto, ou seja, os pais, os dadores, também têm que tomar em conta esta decisão. Agora, se isso implica uma ordem para os pais irem dizer a filhos que já podem ter 20 anos ou mais até, não é? A inseminação heteróloga já começou há muito tempo. Têm que ir obrigatoriamente dizer contraposição com uma equidade com aqueles que vão nascer agora, não me parece muito sinceramente que há, claro que há dualidade, mas há dualidades que têm justificação. Há leis que mudam e a partir do momento em que mudam, há pessoas que são beneficiadas e há outras que ficaram prejudicadas. Olha, isso no aumento das tabelas salariais acontece tantas vezes, não é? Quer dizer, isso acontece tantas vezes. Portanto, coloquemos as coisas noutro patamar. Mas é evidente que a partir do momento em que há uma lei, essa lei vai colocar dois universos diferentes. Agora, o problema é como é que eu vou compensar o universo que não sabe? É informando? Isso tem vantagem? Isso não coloca desagregações familiares? Esse é um problema naturalmente complexo. E não temos estudos. Os sociólogos, nós temos ótimos sociólogos, nós, no mundo, que deviam talvez estudar isto um bocadinho mais. A informação de que o pai não é pai é mais importante que a informação de que a mãe não é mãe? Ou seja, o reflexo e a repercussão na dinâmica familiar futura é a mesma? Porque o ovócito pode não ser da mulher, mas aquela mulher é que deu à luz. Portanto, do ponto de vista simbológico, isto tem um peso diferente de que a criança aos 16 anos saber que o pai não é o pai. Portanto, não há estudos para isso. Nós podemos ter um pouco convicções, não é? Ou ter umas ideias, ou presumir, ou fazer uns pré-julgamentos, mas não há estudos e era bom que houvesse. Há muito poucos estudos, inclusivamente, sobre o perfil do dador. Há muito poucos estudos sobre o perfil do dador. Eu, no outro dia, que vinha saber que a maior parte das dadoras em Portugal são estudantes universitárias. Não é? Mas isso é uma informação de um centro de recolha, não é? Pronto. Portanto, quanto ao PCP, os 5 anos é uma questão que eu acho técnica, que se deve perguntar às pessoas que fazem Biologia do Desenvolvimento. É uma questão claramente que não é ética, não posso dizer se é 4 anos e meio, se é 5. É uma questão da Biologia do Desenvolvimento, exige-se um pouco mais de investigação sobre isso, provavelmente vai ter que ser em modelos animais. Quanto à identidade civil e genética, quando se fala daqui da identidade não é do próprio, não é?
Sim, sim, sim.
Estamos a falar do progenitor da dor. A identidade civil poderá servir, na maior parte dos casos, não é? De saber que é o senhor Joaquim da Costa, mas a identidade genética, como eu disse no início, pode ser absolutamente necessária. Se a pessoa é portadora de alguma anomalia e, portanto, tem que se investigar como é que é que essa cadeia de herança, porque isso pode ter repercussões sobre os processos, os processos de constituição de família ulteriores, não é? Portanto, aí já é necessário ter informação genética. Na maior parte dos casos, acho que não será necessário, não é? Agora, deve estar previsto que ela pode ser acedida quando for necessária, não é? Se a idade é dos 16 aos 18, não sei. Não sei. Muito sinceramente, não sei. Isto é um problema que se discute em muitos planos. Qual é que a autonomia deve ter-se em consideração a partir de que idade? Ou seja, se há um rapaz com 17 anos, testemunha de Jeová, diz assim, eu não quero receber sangue, está em perigo de vida, a lei portuguesa permite agora que seja... Que seja de forma compulsiva retirada à família a custódia e que se administre sangue. Agora, devemos tomar isso em atenção ou não devemos tomar isso em atenção? É o mesmo que se passa também sobre as raparigas e os nascimentos. Portanto, estamos aqui numa fronteira de idades. Os pediatras cada vez mais foram prolongando a sua tutela sobre as pessoas. E, portanto, a pediatria vai até aos 18 anos, não é? Mas é evidente que há gente de 17 anos e com uma maturidade que é superior à dos 19. Portanto, não lhe posso dizer se o melhor é 16 ou melhor ou 18. Como lhe digo, há muitos trabalhos, há um que tenho aqui de Cambridge, que posso deixar, que diz que quanto mais cedo, melhor. Mas não tem nenhuma fundamentação, do ponto de vista de evidência científica, para que esse quanto mais cedo, melhor, seja aquilo que se deve fazer. Portanto, acho muito bem que haja uma maneira de resolver estes problemas que estão para trás. Não creio, mas não creio muito sinceramente, que esses problemas tenham a dimensão quantitativa que até o próprio comunicado do Conselho da Procuração Medicamente Assistida faz notar. Não creio. Quer dizer, nós precisamos ter também números e dizer assim, o número de embriões congelados potencialmente transferíveis é tal, porque isso tem que estar escrito, isto tem que estar registado. E, portanto, com base em dados destes, é que nós podemos ter um pouco mais a ideia da dimensão do problema. Porque eu acho que a dimensão do problema não é exatamente aquela. Quando as pessoas têm interesses, e naturalmente que empurram, inflacionam, não é? Os efeitos do, daquilo que não lhes é conveniente, não é? Portanto, acho eu, não é? Há argumentações que são, a meu ver, até extraordinárias. Uma delas, então nós vamos agora ter os portugueses diferentes dos outros países, é uma situação de desigualdade, não é? Isto foi um dos argumentos usados pelo Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida. Isso não me parece um argumento sensato, porque também podíamos dizer exatamente ao contrário. Isto é, então comparemos com a Finlândia, comparemos com a Suécia. Portanto, é preciso ter alguma prudência e alguma discrição quando estes assuntos são abordados e evitar sensacionalismo e uma grande agitação mediática à volta de temas desta natureza que têm a ver com pessoas e têm a ver com pessoas. E quando eu argumentava que provavelmente isto não tem a dimensão que se pensa, no ano de 2016 houve cerca de 1.500 ciclos, isto são números oficiais, partos de recém-nascidos vivos cerca de 400, portanto, nós aqui podemos ter, isto são números, não são os milhares que estão referidos, inclusive num dos projetos que eu já não me recordo qual era. Portanto, acho que tem que se tomar um pouco mais de atenção a este aspecto. Não sei se respondi a tudo, mas é meio...
parlamentar do PSD, não sei se os outros... Sim, então passaria a palavra à Sra. Deputada Ângela Guerra.
Sim, professor, muito obrigada. Eu gostava só de referir duas coisas. Quando a senhora deputada Carla Cruz lhe falou sobre a identidade civil e o que é que isso em concreto é porque um dos projetos, como saberá, que é o do PS, faz, e não penso também o do Bloco de Esquerda, eu não tenho a certeza. É, não é? É o do Bloco. É só o do PS. É o do PS. Faz essa menção, ou seja, diz exatamente o que é entendível nos termos desta proposta que estamos a apresentar, que seja a identidade civil e identifica ou coloca em paridade a identidade civil com a identificação civil, portanto o nome que nós temos no nosso cartão de cidadão. No que respeita à questão dos prazos e o porquê dos 5 anos, tem toda a razão o Sr. Professor quando diz que não há estudos que digam se um embrião com 5 anos tem viabilidade, e por isso é que a grande maioria de... Sim. Para dizer, para afirmar perentoriamente que assim é, razão pela qual nós verificamos também que quando há a possibilidade de se utilizarem embriões mais recentes, não se utilizam os mais antigos. Mas aquilo que nos levou a colocar estes números em cima da mesa é precisamente normas jurídicas que já estão em vigor nesse sentido. E foi essa a menção também que a Sra. Deputada Carla Cruz lhe fez no início das suas questões, quando diz que nós seguimos alguma orientação, ou pelo menos vamos tentar fazer isso mesmo, para que não haja também a disparidade entre as normas que estão em vigor e que foram alteradas anteontem, não foi anteontem, mas foi nesta sessão legislativa, nesta legislatura já, exatamente, sobre a norma, a lei que está em vigor, sobre o destino a dar às células à destruição das células, como é que se deve proceder, qual é que é o procedimento que deve ser operado e os prazos em causa. E, portanto, essa é a nossa preocupação, é não estar também a inventar coisa diferente daquilo que já está prescrito para situações similares em termos de tratamento. E era só essa a menção. Muito obrigada.
Passava a palavra à senhora deputada. Não sei se o senhor deputado quer, então, já agora, pela ordem, senhor deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado. Sobre a questão da identidade civil, novamente. A identidade, o acesso à identidade genética, ou a possibilidade do acesso à identidade genética, já estava previsto e continua previsto, ainda bem. Porque tem que ser assim, não é? Exatamente em questões de doença genética, deve haver esse acesso. Até porque há sempre uma rastreabilidade do material doado e, portanto, é sempre possível aceder e por questões de saúde, são questões perentórias para fazer isso. Agora, aquilo que efetivamente o Tribunal Constitucional diz, e aquilo a que de alguma forma a lei está obrigada a fazer, é para além do acesso à identidade genética, abandonar o modelo no que toca à identidade civil, abandonar um modelo que não era de sigilo absoluto, mas era de maioritariamente sigiloso, não é? Porque havia casos em que podia ser levantado o sigilo ou a confidencialidade do dador. E por isso aquilo, a discussão aqui que nós temos é este, e o problema que nós temos aqui em especialidade é que dados é que seriam úteis para alguém que nasceu de um procedimento de PMA um dia poder aceder para conhecer a identidade do seu dador, sabendo que depois aqui há vários equilíbrios a fazer entre aquilo que são os direitos do dador e aquilo que é o direito de quem nasceu de procedimentos de PMA através de doação de material. E há aqui, efetivamente, podemos ter versões um bocadinho mais minimalistas, ou soluções mais minimalistas, que passam apenas pelo nome completo, como poderemos ter mais maximalistas, certamente, não é? Com morada, etc. E eu acho que essa é alguma questão também para a qual pedimos alguma ajuda, que é no entendimento, no seu entendimento, o que é que seria útil e ético também, até na conciliação entre direitos de várias partes, sendo que o Tribunal Constitucional obriga de alguma forma a que já nada seja confidencial, mas dentro do levantamento dessa confidencialidade, que dados é que nós podemos estar aqui a falar e a que dados é que poderiam ter acesso as pessoas que nasceram de procedimentos de PMA? Era esta a pergunta que deixava. Muito obrigado.
Muito obrigada. Passava então ao CDS-PP, à Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Sr. Professor, quanto a esta questão que agora foi tratada, quer pela Sra. Deputada Ângela Guerra, quer pelo Sr. Deputado Moisés Ferreira, dizer que a questão da identificação civil, evidentemente, na nossa opinião, tem que passar por uma identificação mínima do dador e, portanto, tem que passar pela identificação civil, a identificação do nome e nada mais do que isso, porque é isso que aqui está em questão. Não nos parece que seja vantajoso ir mais além. Mas eu gostava de dizer que o Sr. Professor insistiu no facto de não haver estudos e de não haver ainda grandes, e é verdade, não há grandes desenvolvimentos de muitas das consequências desta matéria, mas nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, que disparate, no Reino Unido, onde esta questão se pôs, tal qual se põe agora aqui em Portugal, já há vários estudos feitos com crianças oriundas de procriação medicamente assistida, e é curioso verificar que essas crianças todas querem saber a sua origem genética, não tanto para saberem quem é o dador, mas mais, e as respostas são curiosas por isso, mas mais para saber se têm mais irmãos, se há mais pessoas oriundas do mesmo material genético, e é curioso perceber que não tem gerado rigorosamente nenhuma confusão nas famílias, no núcleo da família, porque nós não estamos aqui a falar, e é bom que precisemos disso, não estamos aqui a falar de pais nem de mães. Nós estamos a falar de pessoas que doam material genético. Pai e mãe são aqueles que estão identificados como tal, e a doação não tem qualquer efeito civilístico, e portanto não, é bom que não confundamos as coisas, porque não se trata aqui de descobrir quem são os pais das crianças. Os pais das crianças ou as mães das crianças são aqueles que as crianças têm, não são aqueles que doam material genético, e isso está regulado, não há aqui qualquer espécie de confusão, e é bom que isso não fique, que não, 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 não não tenhamos nenhuma ilusão quanto a isso. Depois dizer também que tem razão quando fala o Sr. Professor de algum inflacionamento do problema. Nós temos um problema em Portugal por não termos um banco público decente, que não temos, e temos centros privados a tratar do assunto, e o banco público está, como todos sabemos, com deficiências graves e sérias que têm que ser acauteladas rapidamente. Mas não estamos a falar, de facto, num universo extraordinário. Agora, o que é preciso percebermos todos também é que os gametas e os embriões estão todos, o destino dos gametas e dos embriões estão todos protegidos num regime jurídico que já existe e que, obviamente, este, o que agora aqui se discute não deve beliscar minimamente. E, portanto, uma e outra coisa têm que ser coordenadas e articuladas, sob pena de estarmos aqui a tratar da mesma realidade de forma diferente. E já chega de tratarmos de coisas iguais de forma diferente por outra via. Há uma pergunta última que lhe tinha feito há pouco e a que o senhor professor não respondeu e que eu gostava de repetir e de ouvir do senhor professor qual é a sua opinião relativamente àquilo que, estando em conflito, deve para o senhor professor, e há aqui um conflito claramente, deve para o senhor professor ser mais protegido, se o anonimato do doador, se o direito a saber a verdade da sua história genética e biológica das crianças que nascem por recurso a técnicas de PMA. E, portanto, perguntar-lhe qual é o valor superior que, no entender do Sr. Professor, deve aqui ser protegido, porque estes dois valores estão claramente aqui em conflito, razão porque, de resto, o Tribunal Constitucional não limitou efeitos neste domínio. Foi exatamente com um sentido. Muito obrigada.
Obrigada, Sr. Professor. Tem então a palavra para responder a este conjunto de questões.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Relativamente ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, a identificação civil, eu acho que não é nenhuma fundamentação ética, mas é razoável. Numa altura em que nós chegamos a toda a gente com o Facebook e o LinkedIn e conseguimos identificar, estarmos a saber se é preciso a morada em que as pessoas mudam, não? Acho que o nome é bastante, não precisamos de mais do que isso, não precisamos de mais do que isso. Quanto à outra questão, evidentemente que um pai genético e um pai afetivo são coisas que ninguém confunde. E eu não estou a ver onde é que está o conflito que a senhora deputada enunciou, porque no início, quando eu comecei aqui a minha intervenção, eu disse que é absoluto o direito da criança saber a sua identidade. Pronto. Esse caráter absoluto deve ser exercido se ela o quiser saber. Mas para o querer saber é preciso que lhe o digam. Se ela, criança, não souber que nasceu de inseminação heteróloga, não vai fazer a pergunta. E, portanto, o estudo que invocou, que eu não sei o que é, o estudinho publicado em Inglaterra, são de crianças que foram informadas. E a questão é... é benéfico informar, sim ou não? Isto é, o direito de saber deve ser acompanhado do dever necessariamente de informar, de esclarecer. E também o que disse é, as sociedades vão mudando. E há 5 anos ou 10 anos isto não se colocava assim. Na Inglaterra, nem na Suécia, nem na Alemanha, nem na Holanda. E hoje a tendência é para que sim, que seja informado. Não estou bem certo, em Portugal, que isso tem vantagens para a criança. Portanto, não é a administração. Entra um conflito entre o valor da criança e dos seus direitos ou do doador. Não há aqui um conflito entre duas pessoas. E também disse que nós temos que começar a dar ao dador um outro estatuto. As pessoas que dão têm que saber que estão a dar qualquer coisa que vai originar a vida humana, uma pessoa. E que não é uma coisa tão simples como tirar uma amostra de sangue ou ser um dador de sangue. E isso é que até agora eu acho que não tem sido feito esse discurso. Quanto falou, e muito bem, sobre o Banco Público. Eu acho que valeria a pena haver alguma investigação sobre isso. Porque não estou bem certo que seja um desinvestimento do Serviço Nacional de Saúde. Não estou certo. Agora, aqui é que se podem colocar questões relacionadas com conflitos de interesses. Isto é, se muitos das pessoas responsáveis por bancos públicos também não são responsáveis por colheitas privadas. Digamos que em 2016 diminuíram 10%, os processos de precarização no público. Aumentaram o consumo de indutores de ovulação nos centros privados. Isto pode não ter a ver uma coisa com a outra. Mas tem aqui alguma lógica que nos faz pensar. Não é? Eu creio que a seguir tem o professor Miguel Oliveira da Silva, que tem sido um combatente muito agressivo sobre estes conflitos de interesse. E portanto, podem-lhe perguntar melhor do que eu, mas... De uma publicação recente que é Ética Aplicada, em que fui eu, a professora Maria do Céu, patrão Neves, e o coordenador, há um artigo do Dr. Miguel Oliveira da Silva. E ele escreve isto, verifica-se uma concentração de poderes e conflito de interesses no facto de dois profissionais pertenceram a três instâncias deliberativas diferentes, Comissão de Regulamentação, Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida e Centros de Procriação, até se chegar à regulamentação da lei, à aprovação de um caso concreto de pedido de gravidez e substituição, novamente pelo mesmo Conselho, e à posterior auscultação de uma quarta entidade. Ordem dos Médicos, em pela quarta vez intervém a mesma pessoa que já interviera nas três instâncias anteriores. Eu acho que avaliar o funcionamento dos centros públicos era importante. E reforçar, dar robustez a centros públicos resolveria muitas destas questões da doação de gâmetas. E quem defende a desocultação do anonimato invoca que, por exemplo, alguma campanha pedagógica fez novamente recrudescer na Suécia o número de dadores, nomeadamente dadores masculinos. Isto não quer dizer que o que acontece na Suécia automaticamente se aplica ou se reproduz em Portugal, mas... É um argumento que dá para pensar e para poder fundamentar decisões políticas. Portanto, Sra. Deputada, acho que não há um conflito entre os dadores por um lado e os nascidos por outro. Os direitos de quem nasce são sempre superlativos. São sempre superlativos. E isso não significa que as pessoas queiram saber, porque podem não saber que nasceram dessa maneira. E se não souberem, são capazes de ser felizes para a vida toda. Ou seja, eu não sei, ao contrário, pensando ao contrário, se eu lhe disser, se eu vou tornar mais feliz. E essa era a minha questão. Essa é uma questão que eu acho que é muito importante. Diga, senhor. Pois, senhor. Não sei se será mais feliz, se calhar não é. Pronto. Eu estou a me arrumar, mas estou perfeitamente à vontade. Perfeitamente à vontade.
Eu creio que o senhor professor respondeu às questões que foram colocadas. Mais uma vez agradecer ao Conselho e na pessoa do senhor professor Dr. Jorge Soares a presença, os contributos. Como disse o senhor professor, temos já a seguir uma audiência com o senhor professor Miguel Oliveira e Silva. Da Silva, exatamente. O processo de especialidade depois seguirá o seu curso. Hoje terminam, de facto, as audições. Neste entretanto, se o Conselho considerar que é importante mais alguma informação, pode-nos sempre enviar para a Comissão, porque estamos certos que todos os grupos analisarão os contributos do Conselho. Mais uma vez, muito obrigada e pedi aos senhores deputados que não se ausentassem, porque creio que já está cá o senhor professor, penso eu. Mas...
Muito obrigado.
Sim. Muito bom dia, Sr. Professor, em nome do grupo de trabalho da PMA, em que estão em análise nesta fase, por deliberação unânime dos grupos parlamentares, estaremos só a discutir os projetos do Bloco de Esquerda, do PSD, do PS, do PCP e do PAN, que incidem sobre o artigo número 15 e o anonimato. Numa fase posterior, debateremos sobre o projeto de lei 1030 do Bloco de Esquerda sobre maternidade de substituição. Nesta fase, como foi também previamente dado conhecimento no e-mail em que o convidamos para aqui estar presente, daremos 8 minutos, 10 minutos, o tempo que o Sr. Professor dispõe para nos apresentar. Agradecer a informação prévia que ontem disponibilizou e que foi já distribuída por todos os grupos parlamentares. Sem mais delongas, passava então a palavra ao Sr. Professor, e depois passaríamos aos grupos parlamentares e depois posteriormente ao Sr. Professor.
Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora do Grupo de Trabalho. Muito obrigado, Srs. Deputados e Sras. Pelo convite, eu queria começar. Vamos falar de um problema importante, que é tentar não desperdiçar, não perder material biológico obtido até ao dia 24 de abril de 2018. E isto envolve muitos interesses, muito dinheiro. Isto tem que ser dito desde o princípio. Dito isto, eu tenho que fazer a minha declaração de conflitos de interesse. A minha declaração de conflito de interesse é que sou professor da Faculdade de Medicina, sou médico obstetra ginecologista no Hospital Santa Maria, na consulta pré-natal, onde vejo grávidas, e onde vejo muitas, enfim, 20, 30% de grávidas oriundas de procriação medicamente assistida, muitas delas de inseminação heteróloga, POCON, e o que quer que eu vá dizer aqui hoje não afeta em nada a minha carreira profissional, nem os meus ganhos financeiros, nem aquilo que eu ganho ao fim do mês. Isto é, não tenho quaisquer interesses, nem financeiros, nem outros, dependentes das consequências do que aqui vai ser dito e da nova lei de PMA. Bom, queria começar pelos factos. E os factos são os seguintes. Antes do acórdão 2018, o Serviço Nacional de Saúde, por razões que também incluíam as consultas de PMA, mas que não são só as gerais, se calhar outras específicas, estavam com um número de ciclos a diminuir nas consultas de procriação medicamente assistida e a aumentar claramente no sector privado. É o que diz o relatório anual do acesso à cuidados de saúde e os dados do IMS das vendas de indutores da ovulação. em primeiro lugar. Segundo lugar, o que se passa em Portugal na sequência do Tribunal, do que o Tribunal Constitucional decidiu, não é nada de inédito para essa Europa fora. Pode não ter sido o Tribunal Constitucional, mas foram parlamentos ou governos ou tribunais a decidir. E, portanto, aconteceu, primeiro que tudo, no Reino Unido, na Escandinávia, na Suécia, sobretudo, Finlândia, Austrália, acabar com o anonimato. Acabar com o anonimato por razões ideológicas, e se não fosse, ou se não for por razões ideológicas, é algo de inelutável, contra a qual não vale a pena lutar. Porque, com a divulgação cada vez mais, queira-se ou não, divulgada, cada vez mais generalizada, perdão, de testes genéticos domésticos, hoje em dia, e cada vez mais, os próprios adolescentes em casa, colhendo material biológico facílimo, desde um cabelo, um bocado de uma unha, saliva, da mucosa bucal, os próprios adolescentes, rapidissimamente em casa, dentro de um, dois, três anos, já há milhões de casos assim, verificam se há ou não consonância genética, com todas as consequências, entre quem vive na mesma casa. Portanto, se não for por razões éticas, que eu preferia que fosse, como é evidente, e políticas, será por razões tecnológicas, pragmáticas, e está perfeitamente dado como adquirido. Ponto 1. Ponto 2, eu sei que vou falar, sobretudo, sobre o modus facendi de uma nova lei de PMA. Mas não se pode falar no modus facendi de uma nova lei de PMA sem lamentar, denunciar e interrogar por que motivo não há em Portugal banco público de gametas. Ou se há, é absolutamente, digamos, residual. Ainda há 3 ou 4 dias havia um alerta do Google a dizer que na região sul não há. Foi decidido que haveria 3 centros que colheriam gametas, seria Alfredo da Costa em Lisboa, o ZUC em Coimbra e o CNIM, Centro Nacional, Centro do Norte Materno e Infantil no Norte. O que se verifica é que o próprio Presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina de Reprodução diz que a lista de espera é 33 meses aí. Quer dizer, 33 meses é igual a infinito. Qual é o casal ou a mulher que está 33 meses à espera de ser inseminada? Já para não falar na diversidade de gametas. E isto é importante porque a tutela anterior se empenhou imenso com despachos, com campanhas supostamente nacionais, com gastos na realização de um banco público de gametas e não conseguiu. Isto é, a inseminação heteróloga neste momento em Portugal é monopólio ou quase monopólio do sector privado. Isto é, qualquer lei que se faça e tem que se fazer, eu obviamente estou de acordo que não se deve desperdiçar o material biológico obtido até ao dia 24 de Abril, qualquer lei que se faça é para benefício dos privados. Isto tem que ficar claro desde o princípio. O que é uma total contradição, né, numa altura, tenho pena que não esteja aqui, salvo erro, ninguém do Partido Socialista. Lamento profundamente. O que é uma contradição enorme numa altura em que se está supostamente a fazer uma lei de bases da saúde, em que vai haver um acordo entre o Partido Socialista, o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda. E vai-se fazer uma lei de PMA em total contradição. Em total contradição. Isto tem que ser dito, desde o princípio. Bom, levar-nos-ia muito longe, não é o objeto desta intervenção. Porquê é que não há um banco público de gametas em Portugal? Mas eu respondo. Porque há quem o não queira. Pronto. Porque há quem o não queira, porque isso move com interesses. E move com interesses privados, como é evidente. Pronto. Ponto seguinte, Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida. Os projetos de lei, são 5, sobre os quais eu me vou pronunciar já a seguir, citam todos eles abundantemente o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, dando por verdade e óbvio, sem questionar nada do que esse mesmo Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida diz. Lembrar, no dia 28 de fevereiro, o próprio Jornal de Notícias citava declarações da Presidente do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, dizendo que não tem capacidade para fiscalizar os centros de PMA. Uou! Não o conseguiu fiscalizar em 2018 e não vai conseguir fiscalizar em 2019. Claro que a gente parte do princípio que as pessoas funcionam bem e que os centros funcionam de acordo com a ética e com a deontologia médica. Mas então para que é que existe o centro de PMA se não é capaz de os fiscalizar, se não tem meios para isso? Em 2018, quer dizer, nós estamos a partir do princípio que tudo funciona bem. Em rigor, Até podemos, como a gente pode dizer, como é que as pessoas sabem que os gâmetas obtidos até ao dia 24 de Abril foram mesmo obtidos até ao dia 24 de Abril? Já lá vamos a seguir. Por outro lado, eu nunca ouvi nenhuma declaração de conflito de interesses a nenhum elemento do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida. E isto é pura e simplesmente inaceitável. Isto é pura e simplesmente inaceitável. Tanto mais quanto é certo que o chamado núcleo duro do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, que já lá está há 12 ou 13 anos e que se prepara para ficar pelo menos 16, porque não há limitação de mandatos no Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, o que é absolutamente inaceitável, mas não é uma coincidência, tanto mais que o núcleo duro do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida é constituído por colegas que têm enormes interesses financeiros e profissionais em centros privados de procriação medicamente assistida, como é público e notório. E a Assembleia da República não pode ignorar isto e não pode continuar de braços cruzados perante uma situação que choca totalmente do ponto de vista do menor crivo ético possível. Bom, em 24 de Abril, o Tribunal Constitucional emitiu, ou tornou público, que só foi publicado em 17 de maio, o seu acórdão 225-208. Tudo isto é verdade, a partir de agora a regra passa a ser o não anonimato. Isto é, se a regra anterior era o anonimato, agora passa a ser o não anonimato. Portanto, as crianças, as pessoas, os adolescentes, já veremos, conforme a idade, oriundas de inseminação heteróloga, podem conhecer a identidade, já vamos ver, em consistência do respectivo dador. Só que as crianças, ou os adolescentes, ou os jovens de 18 anos, para quererem conhecer, já vamos ver em que termos, a identidade do respectivo dador, alguém lhes tem que dizer. Eles não adivinham. Passo o coloquialismo. Ora bem, como é que os outros países que passaram por este problema resolveram isto? De uma forma muito simples, que o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida já devia ter feito. Teve 11 meses para o fazer, mas não fez. Que é mudando o modelo de consentimento informado. Isto é, qualquer mulher, qualquer casal, qualquer par heterossexual ou homossexual de mulheres, quando é alvo de inseminação heteróloga, tem que assinar o consentimento informado. E num modelo de consentimento informado, como fizeram na Suécia, no Reino Unido, na Finlândia, na Austrália, quem é alvo de inseminação heteróloga assina e compromete-se perante o Estado, porque nós estamos a subsidiar, mesmo que isto seja feito em centros privados, estamos a comparticipar os indutores de ovulação, em que gastamos milhões de euros, estamos a mandar doentes, e acho bem, do Serviço Nacional de Saúde, preferia que não os mandássemos, do Serviço Nacional de Saúde para os centros privados, porque temos uma lista de espera assustadora no Serviço Nacional de Saúde, e, portanto, quem é inseminado tem que assumir o compromisso de informar os filhos. As crianças não adivinham, como é evidente. Oh mãe, eu fui resultado de uma inseminação heteróloga. Quer dizer, é claro que a gente não manda a polícia à casa. Já lá vamos à gestão da intimidade, porque também se prende nestas leis. Ninguém manda a PSP, nem a Polícia Judiciária à casa, perguntaram, sei lá, o seu filho já tem 16 anos, já o informou que ele resultou de inseminação heteróloga. Não é isso que eu estou a defender, como é óbvio, pelo contrário. Mas, pelo menos, quem é inseminado tem que assumir esse compromisso. E tem que mudar o consentimento informado. O Conselho Nacional para a Procriação Medicamente Assistida teve 11 meses para o fazer, não o fez. Espero que esteja a fazê-lo. Bom, ponto 5, eu vou passar rapidamente da minha intervenção. Há praticamente uma unanimidade hoje em dia em diversas instâncias, investigações, publicações, que o anonimato acabou. O modelo, o paradigma é o não anonimato e foi nesse sentido, consonante e alinhando por esse diapasão, que muito bem, o Tribunal Constitucional emitiu o seu acórdão 225-208 e passou ao ponto 6, em que diziam, mas o acórdão 2009 era ótimo, podia continuar, porque já havia o regime do chamado anonimato mitigado, isto é, as crianças até podiam saber as suas origens genéticas, podiam. Primeiro, se soubessem que resultassem de inseminação heteróloga. Em Portugal não há um único estudo publicado, pode haver, mas está na gaveta, não há um único estudo publicado sobre o modo e o tempo e o modo como os casais ou as pessoas sozinhas informam os filhos que resultam de inseminação heteróloga. Bom, o célebre artigo 15 da lei de 2006, defendido até à ad nauseam no acórdão 2009, nunca foi invocado. nunca foi regulamentado. Nunca foi regulamentado. Nunca foi invocado. Portanto, quando diziam, ah, havia o anonimato mitigado, havia no papel. Na prática, nenhum só caso o invocou. Se calhar porque não sabia. E porque não foi regulamentado. Nem há qualquer jurisprudência nesse aspecto. Portanto, quando vêm dizer, ah, o acordo de 2009 é que estava bom. Estava bom, não. O artigo 15 nunca foi invocado, nunca foi regulamentado. E mais do que isso, entre 2009 e 2018 passam 9 anos. 9 anos é uma eternidade na procuração medicamente assistida. Muita tecnologia veio, muita coisa mudou. Não foi só em Portugal. Concretamente, por toda essa Europa fora, fizeram estudos com as crianças ou com os adolescentes. Coisa que em Portugal, eu estou quase a acabar, Sra. Presidente, coisa que em Portugal ninguém quis fazer. Ou se fizeram, não os publicaram, o que ainda é mais grave. Portanto, e fizeram estudos com as crianças, oriundas de inseminação heteróloga, ou adolescentes. E pergunta-se uma coisa muito simples, sei lá, você nasceu de inseminação heteróloga, quer ter o direito a saber quem são os seus progenitores? Mais importante ainda, que as crianças e os adolescentes dizem que é mais importante do que saber quem é o progenitor. Quer saber se tem meios irmãos ou meias irmãs? Quer saber se tem meios irmãos ou meias irmãs? Há unanimidade, todos os adolescentes dizem. Para mim é muito mais importante saber se tenho meios irmãos ou meias irmãs ou do que saber quem é que me deu o esperma ou quem me deu o óvulo. Bom, é evidente, a esmagadora maioria dos adolescentes responderam quero ter esse direito. Depois se eu vou exercer ou não, logo vejo. Mas quero ter esse direito. Pronto. E eu estou de acordo. E então chegamos à lei que tem que aparecer. Uma nova lei, como é evidente, há 5 projetos, eu agradeço uma vez mais à Assembleia da República estar aqui, basicamente o que eu gostaria é que durasse o mínimo possível a existência de 2 direitos antagónicos. Quer dizer, eu trabalho no Hospital de Santa Maria e eu não quero que dure muito tempo, quanto me quer dizer, eu gostava que nem durasse tempo algum, mas percebo que vai ter que durar alguns meses para não deitar fora o material biológico obtido. Eu não quero que nasçam no mesmo dia 2 crianças, que até podem ter sido geradas por inseminação heteróloga no mesmo centro de PMA, pelo mesmo dador, se o mesmo dador foi antes do 24 de Abril e depois do 24 de Abril, o qual recebeu preços diferentes. Quer dizer, o dador recebe o mesmo preço, mas o casal beneficiário ou a mulher beneficiária é que vai pagar preços diferentes. Paga, evidentemente, muito mais dinheiro pelo dador não anónimo do que pelo anónimo, que é o que se passa em todo o mundo. E que nascem 2 crianças nestas condições com direitos antagónicos. Uma pode conhecer os meios-irmãos, não sei, ou pelo menos os progenitores genéticos, a outra não pode. Quer dizer, não é pedagógico, não é saudável, não é bom, digamos assim, para nenhuma sociedade democrática nascerem, coincidentemente, pessoas com direitos antagónicos, acho eu, e exercê-los coincidentemente, aos 12, aos 14, aos 16 anos, de forma antagónica. No segundo quadro, e agora acabo mesmo, eu queria só chamar a atenção para o seguinte. Eu acho que, porque os pressupostos mudaram a seguir ao 24 de Abril, ou se quiserem 7 de Maio, quando é a publicação do acordo, que só deve poder beneficiar muito provisoriamente e muito, digamos assim, transitoriamente, dos gâmetas ou embriões obtidos até ao dia 24 de Abril, quem já estava inscrito na consulta. Quer dizer, uma mulher ou um casal que se foi inscrever na consulta depois do dia 7 de maio, sabe que os pressupostos eram outros, sabe que tinha acabado o regime do anonimato, portanto não pode querer invocar um regime que sabe que em bom rigor tinha acabado. Depois, se era aos 16 ou aos 18 anos, não vou muito por aí, parece-me que é importante os projetos do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda, do Partido Socialista e do PAN proíbem a partilha da identidade do dador. Isto é, eu nunca fui dador, mas faz de conta, alguém sabe que o Sr. Miguel Oliveira da Silva foi dador há 18 anos. Eu acho que nós não conseguimos minimamente legislar sobre a intimidade da vida familiar. Não conseguimos minimamente. Nem os Estados totalitários da Segunda Guerra Mundial conseguiam que a língua do Reich fosse falada obrigatoriamente em casa das pessoas. Nós não, e ainda bem que não conseguimos, em paradigma democrático, ainda por maioria de razão, não conseguimos, quer dizer, eu pergunto, alguém acredita que um jovem com 16, 17 ou 18 anos saiba que o dador, faz de conta, eu nunca fui dador, é o Sr. Miguel Oliveira da Silva. Alguém acredita que um jovem com 16 ou 18 anos, sabendo quem é o dador, que não partilhe isso com um amigo, ou com o irmão, ou com a irmã, ou com o namorado, ou com a namorada? Alguém acredita nisso? Bom, Eu não acredito. Portanto, para que é que vamos fazer uma lei que proíbe a partilha dessa identidade? E depois o que é que se faz? Vamos aprender? Quer dizer, isto é um crime. É proibido partilhar a identidade. Mas é um crime sem pena. É isso que queremos? Ou mandamos a PSP a casa a saber se ele... Epá, tu disseste a alguém quem é o teu progenitor genético? Parece-me que não faz muito sentido. Penso que, uma vez mais, algo deve ser dito sobre o Banco Público de Gâmetas. A declaração de conflito de interesse do CNPMA tem 12 anos de atraso e é escandalosa. Ausência. E depois há dois projetos que falam simultaneamente da gravidez de substituição, o que eu percebo. Pode simplificar as coisas, mas a gravidez de substituição tem problemas específicos que talvez justifique uma abordagem específica. Muito obrigado, desculpe ter-me alargado.
Obrigada, Sr. Professor. Passava então aos grupos parlamentares e ao PSD, a Sra. Deputada Ângela Guerra.
Muito obrigada, Sr. Professor. Cumprimento Vossa Excelência em representação do grupo parlamentar do PSD. É um gosto tê-lo cá entre nós e ouvir, como já ouvimos, as explicações, e que são muitas e úteis, que já nos aqui hoje deixou. Sr. Professor, algumas das coisas que nos disse, nós vamos estando atentos aqui por esta casa, e eu, como alguns dos colegas que estão dentro desta sala, que já acompanhamos as questões da PMA desde 2012, pelo menos, há coisas que já não conseguimos deixar de olhar para elas. E por isso mesmo, Sr. Professor, na última audição que tive a oportunidade de fazer perguntas à Sra. Ministra nesse sentido, fizemos em concreto relativamente à questão do Banco Público, porque fomos alertados precisamente aqui numa audição do Conselho, pelo Conselho Nacional da Procriação Medicamente Assistida, pela doutora Carla Rodrigues, que nos disse que, efetivamente, havia um problema no centro de recolha da MAC e que não estava a funcionar. E, portanto, eu coloquei essa questão à Sra. Ministra. A resposta foi: não sabia. Não sabia que não estava a funcionar. E, portanto, nós temos todos essa convicção, Sr. Professor. Eu tenho essa convicção de que o Banco Público é absolutamente imprescindível. Agora, se é assim que as coisas funcionam, quando perguntamos à tutela o que é acontecer, respondem-nos aqui nesta casa que não sabem, pois muito menos saberemos nós. Pelo menos não é essa a nossa obrigação até ver. Relativamente à questão de ter referido que o Conselho Nacional não tinha capacidade e não tem meios para fiscalizar os centros de PMA. Isso mesmo nos foi aqui reportado, Sr. Professor. Foi-nos dito várias vezes que não têm esses meios disponíveis, mas também nos foi informado pela Sra. Presidente, na última audição que aqui teve, que, independentemente da falta de meios, este ano ia haver 15 inspeções. Não sei com que meios, mas com aqueles que têm ao dispor, imagino que 15... Era bom, naturalmente, que houvesse mais, porque eles são muitos mais, e, portanto, era naturalmente muito útil que estas coisas que o Sr. Professor acabou aqui de nos relatar pudessem ser averiguadas. É para isso que nós também aqui estamos, é para fiscalizar aquilo que não está a correr bem e para o denunciarmos. Relativamente às questões em questão e o porquê de nós, Grupo Parlamentar do PSD, termos apresentado a nossa proposta, porque entendemos que, efetivamente, na sequência da pronúncia do Tribunal Constitucional, havia tratamentos em curso e compatibilizações de direitos que tínhamos obrigação de tratar, designadamente no que diz respeito à manutenção do sigilo ou à alteração da regra, como é que era antes e como é que vai ser daqui para a frente, e designadamente no que respeita à identidade civil do dador, que já estava consagrada, nos termos do artigo 15, a possibilidade de se lá chegar quando algumas situações específicas estavam em causa e através dos tribunais, naturalmente. E, portanto, o Grupo Parlamentar do PSD, bem como do PCP, se Vossa Excelência percebeu, apresentam como datas às quais se deve aplicar este regime de confidencialidade o dia 7 de maio, porque entendemos que é a data da publicação do acórdão e, portanto, é quando efetivamente há a produção de efeitos jurídicos na nossa ordem jurídica. Os demais grupos parlamentares identificaram o dia 24 de abril, porque foi quando foi publicado o diploma no site do Tribunal Constitucional. Relativamente à questão dos prazos transitórios, gostávamos de lhe perguntar, Sr. Professor, se considera que estes prazos transitórios que estão previstos no diploma já preservam adequadamente o anonimato dos dadores nas doações já efetivadas. Sendo certo também que, eu não sei se percebi bem das declarações que o senhor professor fez relativamente ao regime transitório, aquilo que nós percebemos do que já está previsto na lei e daquilo que é a pronúncia do Tribunal Constitucional é que este regime transitório é para o caso do dador não autorizar o levantamento do anonimato. No demais, estamos esclarecidos, não é? E gostava também de o ouvir, em especial, se considera que relativamente a essas doações já efetuadas deve haver um prazo transitório para o futuro, durante o qual este anonimato dos dadores deva poder ser preservado. E em caso afirmativo, se Vossa Excelência considera que esse prazo deve ser único ou, ao invés, se deverá haver, tal qual como foram feitas propostas, designadamente pelo meu grupo parlamentar, de uma duração de 5 anos para os embriões, perdão, porque entendemos que têm uma dignidade diferente, e uma duração inferior de 1 ano para os gâmetas. Sendo certo que hoje já ouvimos aqui de manhã que todos sabemos que não temos bem a noção, porque não há estudos claros sobre a viabilidade de um embrião que esteja criopreservado durante 5 anos. E, portanto, bem sabemos que, havendo disponíveis embriões mais recentes, que quando as pessoas já estão há anos à espera de ter um filho, que são utilizados esses embriões mais recentes e não os mais antigos. Mas nós tínhamos que nos orientar por algum prazo, e alguns dos prazos a que nós recorremos é aqueles que a lei já tem em vigor, designadamente em leis que nós recentemente aprovámos aqui nesta casa no que diz respeito ao destino a dar às células. Gostávamos também de o questionar se efetivamente entende que deverá haver mais alguma alteração, algum aperfeiçoamento para além destes que os grupos parlamentares apresentam, no que diz respeito à tentativa que nós todos estamos a tentar fazer, e passo o pleonasmo, de dar resposta àquilo que é a pronúncia do Tribunal Constitucional, mas acima de tudo dar resposta às pessoas, porque a nós não nos interessa propriamente a defesa de interesses privados nenhum, estamos-nos literalmente, estamos todos muito pouco interessados nos direitos dessas pessoas que têm centros privados. O que nós temos mesmo muito interesse é que as pessoas que querem ter filhos os consigam ter. E havendo o funcionamento destes bancos públicos e destes recursos públicos ao dispor das pessoas, pois claro que, e tendo havido até investimento, como muito bem disse o senhor professor, é que efetivamente na última legislatura houve muito empenho em que estas coisas funcionassem e, portanto, se o setor privado agora está incomodado com isso, o senhor professor diga-nos lá como é que nós fazemos para que alguma coisa possa ser transposta para esta lei que valorize muito mais o setor público e que dê resposta a todas as pessoas em iguais condições económicas, igualdade de direitos para todos e não só para aqueles que têm dinheiro e conseguem aceder a estas clínicas privadas. Muito obrigada, senhor professor.
Muito obrigada. Passamos então ao Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Gostava de cumprimentar também o Sr. Professor Miguel Oliveira da Silva, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. A sua exposição inicial foi, na verdade, respondeu a várias questões que tínhamos pensado colocar. Portanto, serei até bastante mais sucinto, porque já respondeu a várias questões. No nosso entendimento, o acórdão do Tribunal Constitucional de 24 de abril do ano passado trouxe aqui uma alteração de expectativas radical em relação a dadores, que já tinham feito as suas dádivas no pressuposto do anonimato e que viram agora essas regras alteradas, e também em relação a pessoas nascidas de procedimentos de PMA e mães e pais dessas pessoas nascidas de procedimentos de PMA, porque iniciaram esses procedimentos e fizeram esses procedimentos também no pressuposto da confidencialidade e agora de repente poderiam ter acesso à identificação civil do dador que antes era anónimo. E, portanto, estas alterações radicais de expectativas creio que justificam esta alteração à lei que aqui é proposta. Daí haver, nos vários projetos de lei que estão em discussão, enfim, há uma outra questão, alguns, mas até, creio eu, mais de pormenor, e não teremos, creio, espero eu, problemas em acertar em especialidade, mas há, nos vários projetos de lei, esta proposta de para os casos anteriores, haver uma norma transitória, exatamente para não criar esta ruptura com as expectativas e com aquilo que eram as regras criadas na altura da doação. E depois, a partir do momento, aqui há duas datas que depois teremos que conciliar, ou 24 de abril ou 7 de maio, a partir desse momento, haver então já uma nova regra, que essa sim é o do fim da confidencialidade, é a possibilidade de acesso à identidade civil do dador. E, portanto, era esta, na verdade, a primeira pergunta que eu gostava de lhe fazer. Se, na sua opinião, faz sentido, tendo em conta e pesando também aquilo que eram as expectativas e as regras com que foram feitas algumas dádivas no pressuposto do anonimato, se na sua opinião faz sentido ter esta abordagem diferente para diferentes casos, como é proposto nos vários projetos de lei. E a segunda é uma questão que temos colocado às várias entidades e personalidades que estamos a ouvir nesta especialidade, neste processo de especialidade, que tem a ver com os dados que podem ser disponibilizados ou que faz sentido que sejam disponibilizados a quem tenha nascido de procedimentos de PMA já sem o regime da confidencialidade. Portanto, a questão da identidade genética e do acesso à identidade genética já estava previsto, agora existe um adicional que é o acesso à identidade civil e, na sua opinião, que dados é que devem estar aqui incluídos no acesso à identidade civil? Ou seja, a criança que nascer daqui a 16 ou 18 anos, também dependendo depois da redação final que vier a ser aprovada, vai poder aceder a quê? Ao nome? Ao nome e morada? Ao nome e o número do cartão de cidadão? O que é que faz sentido, tendo em conta aquilo juridicamente e eticamente que estamos a discutir e aquilo que é a sua interpretação também do Acórdão do Tribunal Constitucional? São estas duas questões, então. Muito obrigado.
Muito obrigada. Passava então ao CDS-PP e à Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Cumprimentar o Sr. Professor, é um gosto tê-lo cá e ouvi-lo. Conhecíamos já alguma da opinião do Sr. Professor nessa matéria. Aliás, ainda há pouco o Sr. Professor Jorge, agora esqueci-me do apelido, Soares, obrigada, nos dizia aqui que o senhor professor iria trazer-nos os dados que nos trouxe e que o Sr. Professor, de resto, tem... que o Sr. Professor tem dado pública voz e com, parece-nos, fundamento. Eu começava pela primeira parte da intervenção do Sr. Professor, no sentido, disse-nos aqui que, de facto, há um problema grave com o Conselho Nacional de Prescrição Medicamente Assistida, todos nós conhecemos esse problema, um problema que, de facto, tem que ser resolvido. O que é extraordinário é a forma como o Governo reiteradamente se põe de fora do problema. A respeito dessa notícia de que falava o Sr. Professor ainda há pouco, de que não havia mais no Conselho Nacional da Procriação Medicamente Assistida, o CDS formulou uma pergunta por escrito à Sra. Ministra da Saúde e a resposta que obtivemos foi tão seca como isto: o Conselho Nacional da Procriação Medicamente Assistida depende do orçamento da Assembleia da República e, portanto, o Governo não tem rigorosamente nada a ver com isso. Formalmente é verdade, sim, de que depende do orçamento da Assembleia da República, mas é evidente que o Governo pode e deve querer ter a ver com o problema que não quer ter, e de facto há aqui uma sombra sobre a questão. De resto, há bocado também dizia-nos, como nos disse o Sr. Professor, disse-nos o Sr. Professor Jorge Soares, que de facto o ciclo de procriações medicamente assistidas tem vindo a diminuir no público, não inversamente à razão proporcional em que cresce no privado, mas que há aqui uma certa coincidência e que, de facto, o que nós devíamos todos querer é que funcionassem todos, quer os privados, quer os públicos, que houvesse, de facto, um investimento sério nos bancos públicos ou no banco público, distribuído territorialmente, e que também houvesse, obviamente, a concorrência saudável dos bancos privados, porque eles fazem falta nos dois sítios. Pena é que se descarte um, o público, e se incentivem os privados, e de facto isso é preocupante. De resto, disse-nos também o Sr. Professor Jorge Soares que em 2016 houve 1.500, agora estava aqui à procura dos dados para ver se não dizia nenhuma asneira. Houve 1.500 ciclos em 2016 e apenas 400 nascimentos. E, portanto, os números alarmantes de que falava o Conselho Nacional da Procriação Medicamente Assistida, de que vamos perder por causa do acordo no Tribunal Constitucional, porque foi assim que as coisas foram postas, é um tanto exagerado. É quase como diria Mark Twain, é um bocadinho prematuro o anúncio da minha morte, e portanto há coisas que de facto têm que ser postas como devem ser postas. Dizer também, de resto, Sr. Professor, que o Sr. Professor disse há pouco que de facto não devia, não pode ser desperdiçado material genético e que portanto pode haver aqui um período transitório, ou deve haver aqui um período transitório, foi assim que disse o Sr. Professor, o CDS discorda em absoluto de que deva haver um período transitório neste domínio, por duas razões simples. A primeira, porque entende que o Tribunal Constitucional não limitou efeitos e não o fez propositadamente, porque o Tribunal Constitucional limitou efeitos para a gestação de substituição. E, portanto, se o Tribunal Constitucional quisesse ter limitado efeitos, tê-lo-ia feito, e não o limitou porque entende que não é possível. Porque, ao fazer-se essa limitação de efeitos, está, obviamente, a violar-se o princípio da igualdade, em que há crianças que podem saber quem são os seus dadores e há crianças que não podem saber quem são os seus dadores. Porque aquilo que dizem os proponentes destes projetos é de que a identidade genética já estava consagrada na lei. A identidade genética não estava consagrada na lei. O que estava consagrado na lei eram algumas circunstâncias em que a identidade genética podia ser revelada se por causa de algumas circunstâncias concretas ela tivesse de o ser, por razões médicas ou para projetar casamento. Eram estas as circunstâncias em que era possível aceder à identidade genética. E, portanto, o que o Tribunal Constitucional fez foi dizer que o anonimato viola um preceito constitucional, o artigo 26, e que, portanto, não deve existir mais. E não podem coexistir dois regimes, porque isso fere o princípio da igualdade, em que há crianças que sabem quem são os seus dadores e há crianças que não sabem. E, portanto, foi propositada esta não limitação de efeitos, nós não temos uma dúvida sobre isso e, por isso, entendemos que, de facto, este período transitório não deve ser assegurado. E mais, nos países que o Sr. Professor já mencionou, no Reino Unido, na Escandinávia, na Suécia, etc., este problema também se pôs e pôs sem que tivesse havido em todos regimes transitórios e a questão fluiu, a questão hoje em dia há mais nascimentos por recurso a técnicas de PMA, pelo menos no Reino Unido, do que havia quando havia anonimato. E, portanto, lançar este manto de escuro sobre o acórdão do Tribunal Constitucional e os problemas que ele vai trazer só serve para quem, de facto, nunca quis que o anonimato fosse perdido. E, por isso, o CDS tem as maiores dúvidas quanto às questões que aqui estão em causa. Não tem dúvidas quanto à parte em que a identificação que deve constar é a identificação civil mínima, sem moradas, apenas o nome da pessoa, não nos parece que se deve ir mais longe do que isso, mas de facto há aqui matérias que para nós são essenciais e que não devem de todo ser desvirtuadas por leis que, na nossa opinião, podem enfermar de vícios sérios neste domínio. Perguntar-lhe apenas, Sr. Professor, se para o Sr. Professor é não só aceitável esta dualidade, em que uns sabem quem é o seu dador e os outros não, e perguntar-lhe também que valor neste conflito que existe entre quem pode saber e quem não pode saber, que valor deve ser mais acautelado, se o anonimato de o dador ou se a verdade genética e histórica daqueles que nascem por recurso a técnicas de procriação medicamente assistida. Na nossa opinião, deve prevalecer este último, mas gostávamos também de ouvir a opinião do Sr. Professor. Não sem antes terminar dizendo, peço desculpa, distraí-me, Estou habituada à primeira comissão, onde não há tempos, estava completamente distraída. Peço desculpa de terminar, a senhora coordenadora, para dizer que já há um regime jurídico que protege o destino de gâmetas e embriões e que, portanto, não há aqui nada de novo a assinalar nesta matéria. Muito obrigada, senhora coordenadora, pela presença.
Eu, agora, em nome do Grupo Parlamentar, permita-me, Sr. Professor Miguel Oliveira da Silva, que o cumprimente, que lhe agradeça os contributos e dividirei a minha intervenção em duas partes, porque o Sr. Professor também assim o fez. E relativamente às questões que aqui coloca sobre o Banco Público, sobre a diminuição dos ciclos no Serviço Nacional de Saúde e, em par disso, o florescimento e o recrudescimento da atividade privada, dizer que são aspectos que nos preocupam, evidentemente, porque sempre dissemos que a criação do Banco Público foi um avanço muito importante e que a criação deveria ser acompanhada de um investimento ao nível dos recursos humanos que permitisse fazer a recolha dos produtos biológicos para canalizar para os centros públicos de PMA, porque parece-nos, de facto, que essa era uma dimensão importante, mas nós temos assistido sistematicamente, de facto, a uma falta de dotação, quer do Banco Público dos Gâmetas, quer dos centros públicos de recursos humanos que permitam responder de forma atempada. As questões das listas de espera, ainda a semana passada endereçamos uma pergunta ao Governo precisamente sobre isso. As listas de espera que são incomensuráveis nos centros públicos, de facto, são aspectos que nos preocupam e que temos vindo a intervir e temos exigido, de facto, uma resposta. É esta questão da maternidade, Alfredo da Costa, não estar a fazer a recolha, obviamente que é algo que nos preocupa, mas nós não desligamos também da carência de profissionais que a própria maternidade está a sofrer, mas a questão aqui não é lamentar, é de facto, e temos feito, exigir ao Governo essa dotação dos serviços públicos e para dar resposta atempada. A questão do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida e a questão da fiscalização. Obviamente que nos preocupa a redução das fiscalizações, obviamente, porque é uma das incumbências e das atribuições do Conselho é a fiscalização e se não houver essa fiscalização, obviamente que poderá aqui criar-se situações muito pouco favoráveis, aliás até uma certa dualidade, porque rapidamente se faz a fiscalização e a crítica aos centros públicos, mas depois não é feita aos centros privados e esse é um traço, é um padrão que assistimos sistematicamente. É muito fácil criticar os centros públicos, é muito fácil dizer do mau funcionamento, mas relativamente aos privados esse escrutínio não é feito. É verdade que o Centro e o Conselho Nacional várias vezes têm colocado essa questão de falta de meios e temos dito que é preciso criar condições para que também sejam dados os meios para fazer essa fiscalização. Voltando à matéria em análise, queria reiterar algumas perguntas que já foram feitas e que decorrem da sua intervenção e dos documentos que também nos entregou. A primeira pergunta era, e o Sr. Professor disse que a nova lei tem que durar pouco tempo. A pergunta que lhe faço é nós não podemos fazer uma redação em que dizemos isso, não é? Nós temos que atribuir um prazo e, portanto, há projetos que já estipulam um prazos diferenciados até para gâmetas e embriões, mas há também um regime que já existe, que está em vigor relativamente à destruição do material biológico. E, portanto, a pergunta que faço ao Sr. Professor é o que é que considera que é o tempo necessário, ou um tempo ótimo para este período transitório. A outra questão tem a ver com, já percebemos, e corrija-me se não for essa a interpretação que fazemos das afirmações que o Sr. Professor é favorável a que haja uma informação, portanto, os beneficiários de doação anónima devem, portanto, devem comunicar aos filhos que é, o seu nascimento foi por inseminação e, portanto, heteróloga. E a pergunta é quando é que deve ser comunicada? Porque não, é que a seguir a questão que se coloca é essa, é quando é que deve ser comunicado? Não é? Porque quando é que. Porque isto também tem a ver com a capacidade das crianças ou dos adolescentes compreenderem a informação. E a questão desses dados também serão importantes. E uma última questão tem a ver com que informação, que dados fornecer relativamente ao doador. Que é o projeto do Partido Socialista fala exclusivamente na versão que hoje se diz minimalista, que é a identidade civil, se o Sr. Professor também concorda com isso ou quais as suas opiniões. Mais uma vez, muito obrigada.
Nada, Sra. Presidente, eu é que lhe agradeço assim, as suas perguntas e todas as senhoras deputadas e deputado. Eu vou tentar ser breve para acabarmos à meia-meia. Sra. Deputada Ângela Guerra, aquilo que nos confidenciou sobre a ignorância da ministra, que me não espanta, sobre o que se passa na Alfredo da Costa, é, de facto, quase sem comentários. Ou se não sabia, ia-se informar e depois informava no dia seguinte, ou do próprio dia, ao fim do dia. Pronto. Porque, de facto, o Banco Público de Gambas não funciona na Alfredo da Costa e no Porto e em Coimbra é praticamente residual, como lista de espera de quase 4 anos, ou 3 anos e tal, o que na PMA é uma eternidade, já lá vamos à situação. Até para responder à sua pergunta, extremamente importante, o anonimato da duração, 1 ano para gâmetas, 5 anos para embriões, a questão é esta. Em média, e vamos ter que ser, isto é uma norma transitória absolutamente excepcional, porque, como disse muito bem, já vou à deputada Vânia Dias da Silva, está de facto em risco, ou a ser ferido, princípio da igualdade, portanto isto tem que ser absolutamente transitório, cirúrgico, como nós dizemos na linguagem médica. Quanto tempo está uma mulher sozinha, em casal, homo ou heterossexual, quanto tempo está uma mulher, em média, numa consulta de esterilidade, numa consulta no centro de PMA, como a gente diz, a ser inseminada? Ninguém está há 5 anos. Ninguém está há 5 anos a receber sucessivas inseminações até engravidar, para já porque as consultas são extremamente violentas do ponto de vista psicológico e até do ponto de vista orgânico, porque às vezes a inseminação heteróloga faz com recurso à indução da ovulação, quer dizer, não é apenas com a ovulação espontânea, natural, que qualquer mulher tem ou não tem durante o ciclo, porque pode ter as trompas obstruídas, pode ter uma anovulação crónica, pode ter uma ovulação muito irregular, portanto, quase sempre a inseminação heteróloga é associada a uma indução da ovulação. Ora, a indução da ovulação não é beber água, é injetar hormonas, que têm efeitos secundários, é fazer sucessivas ecografias, sucessivas análises, uma anestesia, uma punção ovárica. Portanto, ninguém anda 5 anos nisso, não é? Ninguém. Quer dizer, o masoquismo não chega a tanto. Pronto, por muito que seja o enorme, e é o desejo, em todos os sentidos, de se ter uma criança. Portanto, eu acho um ano muito bem. Acho um ano lindamente. Estou completamente de acordo com isso. E até teria preferido, se não disser uma enormidade legal agora, que a anterior tutela da saúde e esta não tivessem ficado bloqueadas, como se tivessem levado knockout com o acordo do Tribunal Constitucional. Até teria preferido que a anterior tutela foi tão rápida a fazer e a legislar com despachos e decretos regulamentares que aqui tenho sobre coisas imensas de PMA desde 2016, na sequência das duas novas leis, que tivesse logo em maio, 2018, ou junho, mais tardar, feito um outro decreto regulamentar, que passava, estou convencido, e já tinha passado quase esse ano. Mas não, ficaram completamente anestesiados e fizeram absolutamente nada, e a atual tutela também fez absolutamente nada. Mas, enfim, a iniciativa é da Assembleia da República, assim é melhor e é mais transparente e é mais escrutinada, também tem vantagem. Só que se perdeu um ano. Perdeu-se um ano e quem estava na consulta no dia 24 de abril, à espera de disseminação heteróloga, perdeu um ano. Por anestesia ou incapacidade, que eu atribuo, sobretudo, à anterior tutela e à atual tutela do Ministério da Saúde. Pronto. Depois disse muito bem que o embrião, 5 anos, é evidente, o embrião tem uma outra, digamos, uma outra exigência ética em relação aos embriões, enquanto que o embrião pode ser, por muita gente, já considerado pessoa humana, ou pelo menos pessoa humana potencial. O esperma e o óvulo não são pessoa humana, coisa nenhuma. São material humano vivo, depois de descongelados, mas nada mais que isso, e já é muito. Portanto, 5 anos para o embrião, mesmo assim eu ponho a questão, mas haverá alguém, para já, como disse muito bem, como terá dito o meu antecessor, nós não sabemos quantos anos se aguenta um embrião congelado. Ninguém sabe. Bom, e portanto a esmagadora maioria deles, quando descongelam, morre. Não tem qualidade ou morre. E portanto, 5 anos, e mesmo assim eu acho que pode ser excessivo. Sobre o Banco Público de Gâmetas, Sra. Deputada Ângela Guerra, eu acho que tem que haver um sobressalto cívico na PMA e na tutela a esse respeito. A tutela tem que se aperceber que a tutela anterior empenhou-se imenso em campanhas. Acho que havia uma campanha com atores que gastaram dezenas de milhares de euros para isso. Só que parece que a sigla terá sido considerada chocante para algumas pessoas e então foi tudo para água abaixo e gastaram-se milhares de euros. A sigla seria faz-me um filho ou ajuda-me a fazer um filho. Não sei bem, mas era uma destas duas frases. E então, aparecia um ator muito, 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 muito conhecido e muito, digamos, atraente para o paradigma estético. E aparecia um ator muito atraente para o paradigma estético do Mirante, que se calhar não é o de nós todos aqui presentes nesta sala, mas enfim. E um ator que diz, faz-me um filho, ou ajuda-me a fazer um filho, ou ajuda-me a fazer um filho. Portanto, as pessoas davam gâmetas e davam ovos para isso. A campanha foi feita, até sei, foi um ex-aluno meu, médico, que estava ligado a isso, que era consultor do antigo secretário de Estado, Fernando Araújo. Posso dizer o nome, Francisco Goiana da Silva, que estava ligado a isso. Foi presidente da Associação de Estudantes, conheço muito bem. E depois aquilo não resultou. Não resultou, e escreveram, a Direção-Geral de Saúde estava implicada nisso. Há literatura nos despachos sobre isso. Temos que aprender com os erros. Seguramente se fizeram erros. A verdade é que isso não resultou. Portanto, fizeram-se erros. Gastou-se imenso dinheiro, para variar. Ninguém é responsabilizado pelo dinheiro e pelas expectativas não cumpridas. Pelas expectativas não cumpridas que se fizeram. Fizeram-se despachos a anunciar o Banco Público de Gâmetas. E nada, nada, nada. Portanto, o Banco Público de Gâmetas é uma urgência da PMA. O Conselho Nacional de Progressão Medicamente Assistida, mais que denunciar, tem que contribuir com iniciativas, ou colóquios, ou conferências, ou debates, ou intervenções, nesse sentido, para se não pensar, como eu penso, que o Conselho Nacional de Progressão Medicamente Assistida está, sobretudo, ao serviço dos centros privados, que é a minha opinião pessoal. Senhor Deputado Moisés Ferreira, muito obrigado pela atenção com que me escutou e pelo seu sentido e pertinência das suas perguntas. Sim, faz todo sentido uma nova lei, faz todo sentido uma lei que encare diferente aquilo que é diferente. Quando me pergunta sobre que extensão ou que profundidade deve ter a identidade civil, é uma questão importantíssima, e eu aí, basta o nome, qualquer pessoa que saiba o nome descobre-me. Hoje em dia, quer dizer, a não ser, quer dizer, há dadores anónimos. Nem todos têm a sua história escrita do Google, nem onde trabalham, nem o que escrevem. Mas quer dizer, hoje em dia, em 2019, com Instagrams e Facebooks, não é preciso ser uma personalidade conhecida para sabendo o nome, saber onde mora e bater à porta. E como digo, não é apenas o nome da identidade civil do dador ou da dadora. É que muitos adolescentes e jovens, e já vamos à idade, muitos adolescentes e jovens querem conhecer os meios-irmãos, as meias-irmãs, e até podem ter meios-irmãos da mesma idade. Porque o dador pode ser casado ou viver em união de facto, ter uma família normalíssima. Digamos assim, além de ser dador, ele, enquanto é dador, pode ter uma família e pode ter filhos mais ou menos com a mesma idade. E o que diz a literatura estrangeira, porque nós em Portugal não sabemos nada, ninguém estuda nada. O que também é grave. O Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida tem como obrigação legal, desde 2006, estudar isto e não estuda. Estudar quem são os dadores, profissão dos dadores, meio socioeconómico dos dadores, idade dos dadores, motivação dos dadores, problemas dos dadores. Zero. Sabemos zero em Portugal sobre quem são os dadores, perfil socioeconómico. Isto é gravíssimo. Bom, toda a Europa sabe isto. Bom, e então as crianças dizem que gostavam muito. As crianças ou os adolescentes, já agora dou um salto e respondo à questão que a Sra. Presidente, a Sra. Deputada Carla Silva, e já vou a Carla Cruz, desculpe, Já vou às questões importantes da doutora Vânia Dias da Silva. A idade. Eu percebo que tenha que haver uma idade na lei, como é óbvio. Mas, como eu digo desde a primeira aula aos meus alunos, a idade não é um critério ético. O critério etário não é um critério ético. O que é que eu quero dizer com isso? 16 não é igual a 16. Ou, claro, por exemplo, na lei de interrupção voluntária da gravidez. Qualquer rapariga com 16 anos pode interromper a gravidez sem ter que pedir autorização aos pais ou ao representante legal. Eu sei, com certeza. Mas duas raparigas com 16 anos são completamente diferentes uma da outra. E com 14, e com 13, e podia dizer o extremo oposto nos 80, não é? Quando o Serviço Nacional de Saúde inglês acaba com a hemodiálise aos 80 anos, estão disparados, porque duas pessoas com 80 anos têm situações médicas completamente diferentes. Mas aqui não é tanto a situação médica que tem causa, é a capacidade psicológica. Eu aí penso que só os pais é que podem saber, mas eu preciso, doutor, dir-me-á muito bem, mas eu tenho que pôr na lei, eu na lei não vou dizer só os pais de acordo com a maturidade de cada adolescente ou de cada criança. Isto é o que eu penso, e é verdadeiramente o que eu gostaria, mas eu percebo que a lei não pode dizer isto. Portanto, porventura, teremos que dizer até aos 16 anos. O que a literatura estrangeira diz é que, paradoxalmente ou não, em Inglaterra, quanto mais cedo, mais fácil. Que é muito mais fácil, no fundo, esta é a questão. Repare, nós aqui estamos a falar de uma adoção ultraprecoce. Mutatis mutandis, o que está em causa é revelar uma criança que foi adotada com 2 meses, ou com 2 anos, ou com 4 anos, se ela foi adotada ou não. Aqui é uma adoção ultraprecoce, não estamos a adotar uma criança que já nasceu, mas estamos a adotar um embrião ou gâmetas. Portanto, há algumas similitudes, mas é diferente. Uma coisa é adotar um gâmeta ou um embrião, outra coisa é uma criança que já nasceu, que tem 2 dias, 2 semanas ou 2 anos. Bom, mas a questão também se põe, e todos nós conhecemos situações absolutamente dramáticas e pungentes e dilacerantes, que nos ferem o coração, de crianças adotadas que descobrem que foram adotadas sem os pais lhes dizerem. Que é uma coisa violentíssima. E aqui tem algo de semelhante. Uma criança descobrir que resultou de uma inseminação heteróloga, portanto que o pai e a mãe, com certeza que são pai e mãe, eu falo sempre em progenitor, progenitor não é ser pai, progenitor deu os gametas, ponto. Quando o pai e a mãe não dizem, a criança descobre, e vai descobrir hoje em dia, como eu dizia, por causa dos testes genéticos, que são cada vez mais acessíveis e cada vez mais fáceis. Doutora Vânia Dias da Silva, muito obrigado pela sua atenção, pelo seu cuidado e pelo empenho que tem dedicado a estas questões da família. Eu percebo a posição do CDS. Idealmente, eu também não queria nenhuma situação transitória. Totalmente de acordo. É ideal. Mas às vezes temos que fazer compromissos. E por muito que me custe, como dizia o Dr. Álvaro Cunhal, aqui eu tenho que engolir um sapo. Aqui como... Aliás, conheci pessoalmente o Dr. Álvaro Cunhal e tenho muito boa memória de conversas pessoais que tive com ele. Aqui tenho que engolir um sapo. Eu gostaria a situação transitória. Eu gostaria, idealmente, que não houvesse situação transitória, ou, como disse há bocado, que o Secretário de Estado da Saúde, que fez tantos decretos regulamentares e despachos sobre isto, tivesse feito logo uma em maio de 2018 e já tinha passado um ano, quase, já tinham passado 11 meses, já tínhamos aproveitado o que nós tínhamos ganho, já tinham engravidado mulheres, as crianças já estavam a nascer ou quase a nascer, e tínhamos aproveitado os gametas e os ovos obtidos até 24 de abril de 2018. Mas ele não o fez. Não o fez. E, portanto, aqui eu penso que temos que o fazer, como digo, o ideal para mim seria um ano. E pronto, e a doutora diz muito bem, a identidade genética já estava consagrada, pois estava, mas nunca foi invocada. Em 12 anos de lei de PMA, nem uma só vez alguém invocou o número 4 do artigo 15. Se calhar porque não sabiam. Pois eles não sabiam que tinham o resultado de inseminação heteróloga, como é que iam invocar? Depois, porque tinham 12 anos. A lei é 2006, o acordo é 2018... Um miúdo de 12 anos vai-se lembrar de invocar a cláusula para saber a identidade genética? A não ser que ele próprio tenha uma doença genética, oriunda do pai, ou da mãe, da pai, quer dizer, do progenitor masculino ou da progenitora feminina. Aí sim, aí disseram, olha, você tem uma doença, faz de conta, de mitocôndrias, graves, gravíssimas. As doenças de mitocôndrias são oriundas da mãe, a gente sabe, da mãe genética. Ou tem uma doença que foi transmitida pelo pai, e assim por diante. Mas que se saiba, nenhum caso foi invocado. Identidade civil mínima, sim, eu percebo que é o nome, mas hoje em dia, quem tem o nome sabe tudo. Deputada Carla Cruz, Sra. Presidente, para terminar, pois o Serviço Nacional de Saúde, talvez mais do que noutras áreas ainda, tem sido completamente preterido no que diz respeito aos recursos humanos e não só da Procuração Medicamente Assistida, vai hoje à tarde ao Hospital de Santa Maria, as salas onde decorrem as consultas estão todas vazias. Tudo vazio. E, não, pronto, e há recursos humanos durante a manhã, mas enfim, e como é público, o próprio Estado o reconhece no relatório do acesso, Há uma diminuição brutal no investimento do Serviço Nacional de Saúde na PMA, com um subterfúgio. Marcam-se as primeiras consultas para dizer que se fizeram as primeiras consultas, portanto, as primeiras consultas não diminuem. Alguém vai lá, inscreve-se para a primeira consulta. A primeira consulta não diminui. Mas depois o espaço entre a primeira e a segunda consulta é 2 anos. Isso não é sério. Para dizer que as primeiras consultas não diminuem. Ou 3 anos. Estamos a brincar com as pessoas. CNPMA, só para terminar, e fiscalização. Pois, eles dizem que este ano vão fazer, mas não sei como, se não tinham recursos em 2018. Os recursos que têm para 2019 são os mesmos. Estava marcado 30, não fizeram, que é o número de centros que há. Com a agravante que eu volto aí para terminar, como é que quem trabalha no CNPMA se vai, digamos, fiscalizar a si própria? Porque o CNPMA tem, em salvo erro, 9 elementos, tem metade que trabalham em centros privados. Então eles vão se fiscalizar eles próprios, ou eu não me fiscalizo a mim, mas fiscalizo a si, porque assim, e a senhora vem-me fiscalizar a mim, quer dizer, esta troca de interesses e de galhardetes que é sem declaração de conflito de interesse. A nova lei, quanto tempo durará? Eu acho que o máximo 1 ano, sinceramente. Acho que tudo, quanto seja mais de 1 ano. E já devia estar a acabar, quase, como digo. Não acabou por anestesia ou incapacidade de reação, sobretudo da tutela, que devia ter tido uma iniciativa logo a seguir. Informação aos filhos quando? Já falei sobre a história do critério ético, que não é critério etário. E pronto, acho, eu apontaria que a lei que tem que dizer qualquer coisa, por exemplo, que diga qualquer coisa como 16 anos. Apesar da literatura inglesa dizer que é muito mais fácil dizer aos 8, ou 9, aos 10, ou aos 11, ou aos 12. Que o traumatismo para uma criança, ou para um jovem adolescente, ou num pré-adolescente, é muito menor, se é que vai haver traumatismo, pode não haver nenhum, do que dizê-lo apenas aos 16 anos. Claro, depois há a questão insolúvel. Como verificar isso? Não se pode verificar. Aí nós temos que acreditar na boa fé dos pais. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Professor, pelos conteúdos, pelas respostas que foi dando às perguntas que os grupos parlamentares. Dar-lhe a seguinte nota: hoje, de facto, terminam as audições propostas pelos grupos parlamentares. Segue-se agora uma nova uma fase da especialidade, mas se o Sr. Professor, no espaço de uma semana ainda, quiser enviar informações adicionais, esteja à vontade, era enviar para o e-mail com que certo. Foi convidado para estar aqui presente. Mais uma vez, muito obrigada
Eu
pela disponibilidade e pela presença.
Muito obrigado.
Senhores deputados, está terminado o grupo de trabalho.
Muito obrigado a todos. Obrigado.